I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over 100 social casino-style games for free. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
JovemPan.com.br
3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1, aqui na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começando mais uma edição do 3 em 1. Hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2017. Muito boa tarde, Vera Magalhães.
Boa tarde, Patrick Santos, encerrando sua primeira semana. Agora
pois
já
é,
batizado.
Fechando a primeira semana, isso aí.
Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste nessa sexta.
Muito legal. E vamos agora ao Rio de Janeiro, primeiro com o nosso Carlos Andreasa. Muito boa tarde, Andreasa. Salve.
Boa tarde, hoje não morreu ninguém, ninguém foi preso, vamos ter que nos reinventar aqui nesse programa, vamos com tudo.
Enquanto o Marcelo Madureira faz o ajuste ali para também participar aqui do nosso programa, vamos então aos temas de hoje, Vera e Andreasa, vamos lá. Prestes a concluir dois inquéritos contra o ex-presidente Lula, o delegado da Polícia Federal que coordena as investigações da Lava Jato, Igor Romário de Paula, afirma que não perdeu o timing para prender o petista. Será? Preso desde novembro do ano passado e alvo de mais uma investigação relacionada à Lava Jato, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, quer fazer acordo de delação premiada. Enquanto isso, foragido, Aike Batista entra na lista vermelha da Interpol. Numa tacada só, nós vamos falar também de Odebrecht. A Justiça do Rio determinou que a construtora reassuma a administração do Maracanã. E lá em Curitiba, o executivo Marcelo Odebrecht presta 2 horas de depoimento para confirmar delação. Será que tem novidade por aí? Vamos falar também sobre as eleições no Congresso Nacional na semana que vem. Como é que está o clima lá em Brasília? A tragédia da Boate Kiss, incêndio que matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, está completando 4 anos nesta sexta-feira, sem que nenhum acusado tenha sido condenado por homicídio. Pacto da ajuda no Rio de Janeiro é firmado, medidas como o corte de 9 bilhões de despesas dependem ainda de aprovação da Alerge e também do Congresso. Nós já estamos no ar em AM e FM, no aplicativo para smartphones e também tablets, no nosso site www.jp.com.br, com imagens pelos canais do YouTube e no Facebook. Aliás, Vera e colegas, quem assiste normalmente aqui o nosso programa pelo YouTube, né? Atualmente você acompanha o 3 em 1 com imagens e o caminho é o YouTube da Jovem Pan, direto da Jovem Pan, né? Que é o YouTube/portal Jovem Pan, que transmite toda a programação da rádio com imagem. Qual que é a novidade? A partir do dia 1º de fevereiro, a partir de quarta-feira que vem, nós vamos ter um canal próprio do 3 em 1 no YouTube, que o endereço é youtube.com/jovempan3em1.
O canal já está funcionando, eu estou pondo o link ali, é que semana que vem ele começa a ser o canal exclusivo ali para você acessar a gente. Então agora eu já estou pondo aí no nosso chat, quem tiver conectado já pode ir lá e se inscrever.
Se inscrever, exatamente. Só que para isso você precisa se inscrever no canal para ser avisado no momento em que o programa começa. Isso normalmente ocorre agora, por exemplo, você é avisado pelo nosso portal. Quem está inscrito lá no YouTube de toda a Rádio Jovem Pan recebe o comunicado que o programa está começando. A partir do nosso canal, quem está inscrito vai receber a notificação do horário de início do programa. E agora, quem já está acostumado a acessar, né, Vera, 5 horas da tarde ali o YouTube, esse sim também tem acesso normalmente. Então, faça lá a sua inscrição para entrar diretamente aqui no nosso canal. E o legal, né, Vera, que vai ficar arquivado todos os programas no nosso canal.
Vão ter ali a nossa história, vão ter nossa ficha corrida ali.
É isso aí. Bom, vamos para o primeiro bloco. Rapidamente, um alô do Madureira, contato restabelecido. Boa tarde, Madureira.
Boa tarde, falo aqui da Zâmbia do Sul, uma remota província africana. Não, se vocês me... Eu posso falar por tambor ou sinais de fumaça também.
Sempre bem-humorado. Vamos então ao primeiro bloco, gente. Prestes a concluir dois inquéritos contra o ex-presidente Lula, o delegado da Polícia Federal que coordena as investigações da Lava Jato, Igor Romário de Paula, afirma que não perdeu time para prender o petista. A declaração dada ao portal UOL nesta sexta-feira contradiz o delegado Maurício Moscar de Grillo, que, em entrevista à revista Veja, disse que a Polícia Federal havia perdido o time para prender, sim, o ex-presidente Lula. Perdeu o time, Vera? Como é que você... Vamos começar com você para a turma do Rio.
Os dois perderam o time de ficar quietos, de quieto, né? Pelo amor de Deus. Delegado da Polícia Federal falando que a hora de prender é agora ou depois. Primeiro lugar, uma prisão desse tipo não se anuncia. Você vai lá e você cumpre quando ela estiver decretada. Quando o Ministério Público pedir, o juiz autorizar, a polícia só tem de ir lá e cumprir. Não é a Polícia Federal que determina o timing de prender ninguém numa investigação. Não é atribuição de delegado da Polícia Federal. A atribuição do delegado é investigar e depois cumprir uma ordem judicial. Apenas isso. Então, os dois deveriam ter ficado com a boquinha calada, porque em boca calada não entra moscarde, nem grilo, nem nenhum outro bicho errado aí. Tá tudo errado nesse negócio.
O Andreas, o advogado do Lula, o Cristiano Martins, divulgou a nota agora há pouco, agora no meio da tarde, afirmando que vai acionar judicialmente o delegado Igor Romário devido a essa entrevista concedida por ele. Como é que você vê essa posição? Legitima tudo isso que a Vera está falando também?
Ah, ele está justificando os honorários, né, Patrick? Hoje entrei no site do escritório deles, né? Martins Teixeira, Teixeira Martins. Porra, só couro de primeira, cada mesão, cada poltrona. Brincadeira, hein? Aí, para sustentar aquela conta ali, tem que fazer essas bravatas, né? Tá todo mundo bravateando. É evidente, concordando com a Vera, que não existe timing para prisão. Tem timing para você roubar o beijo do seu amor, tem timing para você pedir a sua mulher em casamento, tem timing para essas coisas da vida. Para prisão, precisa ter fundamento, né? Então, eu não tenho a menor dúvida de que já é elemento suficiente para que o Lula seja preso. Mas não basta a minha opinião, eu sou leigo. É preciso de base, de sustentáculo para que ele seja preso e que fique na prisão, porque prendê-lo midiaticamente em busca de timing para que ele saia logo depois se fazendo de vítima, como ele faz com ninguém, aí o jogo vira contra, entendeu? E aí a gente fortalece o adversário. Então é isso. Timing é para outra coisa, minha gente. Com o processo penal, lei, cumprimento dos trâmites e provas, fundamentação.
E aí, Madureira, e você?
Não, perfeito, não tenho a menor dúvida. Num país civilizado existem as leis que você tem que cumprir, né? Os ritos que justificam uma prisão, no caso, uma prisão temporária, no caso da pessoa estar interferindo nas investigações, ou enfim, existem circunstâncias apropriadas para isso. Não existe timing para a prisão, né? Principalmente quando a pessoa vai fazer disso um uso político, claro.
O que não dá para entender,
o delegado.
O que não dá para entender é o timing dessa entrevista, porque o delegado parece que ele foi no Roda Viva, ali ele responde sobre tudo, responde sobre a nomeação do novo ministro do Supremo, dá lá um palpite que o Fachin, que foi professor dele, que ele torce para o Fachin, vejam só, que os dois inquéritos do Lula estão para ser concluídos e diz, exato, o que falta para ser concluído, então ele dá argumentos para a defesa tentar obstar e tentar atrapalhar a conclusão dos inquéritos. É inacreditável essa entrevista. Só um ego muito inflado.
Bizarro.
Pra dar essa entrevista nesse momento de recesso. Ele forneceu a chamada flor do recesso judiciário. Que não tem notícia, o jornalista vai lá, putz, será que eu consigo uma entrevista? Aí vai o delegado ególatra e dá uma entrevista desastrosa como essa. Perguntam se aumentou a segurança do juiz Sérgio Moro e ele, não, ele tá com a mesma segurança de sempre. Gente, essa entrevista é uma coisa estapafúrdia do início,
desastroso,
até o final. O que ele tem que dizer sobre a rotina de segurança do juiz Sérgio Moro? Ele tá pondo em risco a segurança do juiz Sérgio Moro ao falar sobre isso. O próprio juiz Sérgio Moro não fala sobre isso. Diga,
a própria entrevista do Maurício Grillo também, para ver, já
também,
era ruim, né?
Horrível. Diga, Andreasa.
Então, mas a Vera me ocorreu aqui que esses caras começam a falar porque tem um exemplo de cima, né? O problema é que está todo mundo falando demais. Tem muito juiz, procurador falando demais, ministro do Supremo falando demais, dando entrevista demais. E aí dá esse exemplo. Isso vai se tornar frequente no Brasil, entrevistas estapafúrdias como essa. Todo mundo tem opinião a dar, inclusive sobre a vida dos outros. Agora, olha, galera, a segurança do juiz Moro continua a mesma. Vai com tudo, se quiser pegar, a hora é essa.
Inacreditável.
Gente, numa atacada só, vamos mudar aqui. Desculpa, Madureira, conclui você aí.
Não. É só quem fala demais dá bom dia a cavalo, só isso.
Ô, gente, numa atacada só, vamos falar da Odebrecht. Vamos começar primeiro com a notícia de agora à tarde, né? A Justiça do Rio determinou que a construtora reassuma a administração do Maracanã. Eu vou começar com você, Madureira. Como é que você viu essa notícia? Agora tem saída o Maracanã? Você acha que quem que vai pegar essa bucha de fato? Será que vai vir uma guerra aí? Enfim, o Maracanã tá entregue, né? Não tem luz. Estão roubando o cabo de iluminação.
Não, é impressionante o seguinte. Quantos bilhões se gastaram nas reformas do Maracanã, do Pan-Americano para cá? Quer dizer, Pan-Americano, depois a Copa do Mundo, depois as Olimpíadas. Bilhões e bilhões se gastaram. Hoje o Maracanã está completamente depreciado. O Maracanã se mostra inviável enquanto um lugar de... Enfim, ele, pelo tamanho dele, o gigantismo, ele não pode servir só para jogos de futebol. A exploração econômica do Maracanã é extremamente complexa. As próprias empresas se mostram incapazes de gestão. Sobra o quê? Para a prefeitura. Prefeitura, na verdade, sobra para a comunidade. Para a comunidade,
Estado,
que não pediu todas essas reformas do Maracanã e que vai pagar não só as reformas, como também a corrupção e agora a recuperação. Eu acho que deviam deixar o Maracanã virar uma espécie de um coliseu, né? uma ruína, para que talvez no futuro a gente consiga oferir alguma renda através do turismo, né? Só isso.
E você aí, Andreasa, você que costuma frequentar os jogos do Flamengo, ou acostumado, né, ao Maracanã, enfim, como é que você vê essa situação aí?
Fazendo só uma nota sobre o comentário do Madureira, o Maracanã é gestão do Estado, né? Ele é do Estado. E agora está nesse sistema de concessão. Dito isso, destruíram com o meu Maracanã, né? Eu fui muito feliz lá. Vi
você
o Flamengo
é da época da geral ainda? Da antiga,
várias vezes.
Da antiga geral,
Andreas? Foi muito a geral. Olha, eu lembro de ir a geral pagando
aí,
R$5, tá? Oi.
Não, eu cansei vale. De ir pela geral, adorava a geral. Mas só um detalhe, mas eu acho que você concorda comigo, o certo seria uma gestão privada do Maracanã. Mas como o Maracanã,
claro, sem dúvida,
ele é inviável, como o Maracanã é inviável, o que acontece? Nenhuma empresa privada se aventura num
então,
empreendimento que não vai dar dinheiro, não vai dar lucro. Então, fica para a sociedade, o Estado somos nós.
É
como dizia minha querida, só concluindo, como dizia minha querida Margaret Thatcher, eu não conheço dinheiro público. Não existe isso, né?
É isso. É o seguinte,
esse negócio.
Tá muito claro para mim agora o que aconteceu no Maracanã. A Odebrecht aceitou a gestão do Maracanã no modelo em que ela aceitou era claramente inviável do ponto de vista financeiro, porque fazia parte de um pacote, de um complexo em que a Odebrecht levava do governo do Estado, dono do Maracanã, uma série de obras e que transformavam a despesa com o Maracanã, o prejuízo com o Maracanã, fichinha. Havia muitos Maracanãs entrando na conta da Odebrecht frente aos estimados hoje 173 milhões de prejuízo. Só que essa fonte secou, né? O Estado quebrou e a Odebrecht também, e ficou claro que o Maracanã, como Madureira disse, é, do ponto de vista da gestão, insustentável. Ele era artificial. Oficialmente, porque o Odebrecht estava num cenário favorável, ganhando muitos contratos e muito dinheiro do governo do Estado. Agora, como ele está, é claramente inviável financeiramente. Tem duas empresas disputando o Maracanã, a GL Eventos, inclusive uma parceria com o Flamengo e com o Fluminense, e o grupo Lagardère francês. A Odebrecht pede 60 milhões para passar a concessão adiante. O Estado está avaliando o que fazer. De qualquer maneira, esse modelo de negócio, para quem assuma precisa ser feito em bases reais. O que até agora não foi feito. Era uma grande ficção.
Ô Vera, você quer falar, tocar a bola com a turma aí do Maracanã?
Só que com a empresa de energia, a concessionária do Maracanã deve um milhão. Né? Só para a empresa de energia. O gramado está todo bichado. Esse não vai ser o único estádio mico que a Odebrecht provavelmente vai ter de reassumir, tá? Ela também tem esse problema lá na Arena Recife, que foi construída para a Copa e também virou um elefante branco, também virou um problema.
São Paulo, Arena
e a Corinthians aqui também tem o dedinho da Odebrecht.
Né?
Então, além de todos os micos em todas as áreas, a empresa também vai ter que se ver com esses micos futebolísticos que ela arrumou, graças ao Lula também, né? Mais uma herança do amigo, principalmente aqui de São Paulo, graças a seu consórcio com Luiz Inácio Lula da Silva, que a empreiteira está nessa draga. A gente vai falar ainda, né, acho, do depoimento do Marcelo Odebrecht, né?
Vamos lá, vamos passar essa bola,
aqui,
então. Tem alguma novidade, Vera?
Não,
ele duas horas de na verdade, ele vai confirmar a delação, né?
Ele é bem protocolar, né, Patrick? É só para dizer que ele não foi coagido, não foi pressionado a dizer nada do que disse em delação. Então, eles passam em revista ali os principais temas da delação, e ele diz que falou tudo aquilo mesmo de livre e espontânea vontade, que aquilo condiz com o que ele declarou quando falou ao Ministério Público. Ele foi o último dos 77 a cumprir essa etapa. Então, agora está fechado esse negócio. Resta saber se
a homologar, né, Vera?
Hã?
É só homologar, né?
Então,
agora
é homologar, isso é o que resta saber. Se a ministra Carmen Lúcia vai homologar na segunda e na terça, antes da volta do recesso, ou se ela vai usar esses dias para designar, de alguma maneira, ali, por algum critério, o novo relator da Lava Jato, e ele, sim, homologar. Então, estamos nesta fase agora. Ela foi questionada sobre isso ali, rapidamente, pelos repórteres outro dia. Diz que prefere morrer a falar o que vai fazer nesse caso. E ela está fechada em Copas, mas eu acho que o fim de semana vai ser decisivo para ela chegar a algum critério de escolha e anunciar, espera-se, já no início da semana. Não deixe para anunciar quando voltar do recesso.
Você acha que vai ser no início da semana mesmo, Andreasa?
Eu não sei, eu sei que é isso, você viu, né? No Brasil, a situação está tão polarizada que ou você fala ou você morre. Não tem o meio termo.
É verdade. É verdade, Andreasa. Eu queria falar sobre o timing.
Fala, o timing de quem? Da Carmen?
Não, não, eu acho o seguinte, na verdade, a questão de timing é importante na Operação Lava Jato. Prender ou não prender o Lula, se tem timing, se não tem timing, isso é irrelevante. Isso aí pertence aí aos poderes públicos, as liturgias aí, como é que tem que fazer. Agora, o timing da Lava Jato é fundamental que não se perca, né? Que não se deixe a Lava Jato ir se diluindo aí pelo calendário. Isso é que é importantíssimo. Por isso que eu fico assim, muito esperançoso que o quanto antes essas delações sejam homologadas e bola para frente da Lava Jato.
Agora, a operação de ontem mesmo mostra que a Lava Jato está viva aí.
Mas então, aí, por falar em timing, são dois bem diferentes, né? Parece que a gente vive em dois compassos ali de tempo diferentes. O da primeira instância é ritmo alucinante, né? Loucura. Sim. E o do Supremo é aquele passo de tartaruga. Então, e agora com a morte do ministro Teori, está mais lento ainda. A ministra, tudo bem, ela fez bem em autorizar os auxiliares do ministro Teori a terminarem essa fase das audiências das homologações. Mas agora já se passou mais de uma semana da morte do ministro Teori. Já estão dadas as opções que ela tem para preencher o cargo. Já faz uma semana que o presidente Michel Temer disse publicamente que ia esperar ela designar o relator para ele nomear o novo ministro. Então, a bola já está com ela há um certo tempo e ela, em vez de passar, está segurando muito ali, está prendendo a bola. Eu acho que já daria para ela ter optado por um dos caminhos previstos pelo regimento, chamado os demais ministros numa reunião de emergência, que eles esperavam que houvesse essa semana e não houve, para dizer, olha, eu optei por esse caminho, que vocês acham? Eles iam dizer que sim ou que não, ela anunciava publicamente, e aí se refazia o sorteio, porque é mais provável que seja um sorteio. Só definir qual é o quórum do sorteio, se é a segunda turma ou se são os 9 ministros. Mas eu acho que já está dado que vai ser um sorteio. Não tem tanta coisa assim para decidir, né? Podia já ter feito isso, terminar essa semana com essa decisão, diga.
Não, parece, inclusive, que para acompanhar essa velocidade do Supremo Tribunal Federal, o nome do Rubinho Barrichello está cotado para ocupar a vaga do Teori Zavascki.
Pode ser. O Emerson Fittipaldi, por exemplo, está fazendo uma de garoto propaganda aqui. Diga, Andreasa.
Eu queria pedir licença aos amigos para mandar um beijo, posso?
Ah, que fofo, mano.
Ah, que bonitinho, hoje, é muito
que hoje
fofo.
É que hoje meu irmão, João Paulo Andreasa, meu irmão pequeno, né, faz aniversário, 35 anos.
Meu irmão é pequeno,
eu
atenção.
Eu queria mandar, pequeno, eu sou mais velho. Queria mandar um beijo para ele, amo muito meu irmão querido, empreendedor, empresário, mora em São Paulo, tá aqui no Rio conosco esse final de semana, mas mora em São Paulo, ouvinte da Jovem Pan, vai todo dia pro trabalho ouvindo Vambora, Vambora, ouvindo a Vera, Joseval, o Thiago, Uberraz. Eu quero mandar um beijo para ele, tá, gente?
Parabéns,
é isso, é o que importa,
o pessoal
família.
Aqui tá perguntando se ele
parabéns,
tem seus olhos,
parabéns.
O Andreasa, seu irmãozinho.
Ele, como tudo que vem depois, é aprimorado, é mais bem acabado que eu, sim.
Nossa,
tem
a pessoal do chat vai morrer agora.
Gente, rapidamente, para a gente ir pro nosso intervalo. Vera, rapidamente, tem alguma novidade sobre indicação para o novo ministro? Você
eu
tem alguma novidade?
Acho...
Ou não,
eu tenho um feeling. De que o Ives Gandra Filho está muito forte. O pai agora está concentrando todos os seus esforços em trabalhar pelo filho, já está ligando para Deus e o mundo, com quem eu falo. Diz que recebeu uma ligação de Ives Gandra Sênior falando das qualidades do filho e ele tá muito
gênio,
decotado.
Gênio, esse é gênio.
Olha lá, ó, ligou
gostou,
pro Andreasa, inclusive.
O pai é gênio. Do apoio
é seu aqui. Autor, o pai, não?
Não é, não, mas não? Se quiser, pode vir. Mas é gênio, esse é gênio. Craque, cracaço. Então. Seria um ministro, mas não, já, a idade já superou. Mas eu tô fazendo campanha. A única campanha que eu faço, né, é Ives Gandra Filho pro Supremo.
Então, vejam que ele tem
mas
um...
ninguém me ligou, não. Ninguém me ligou, não, tá,
Vera? Ele tem um lobby forte, Andreasa e outras pessoas. Mas os políticos estão insistindo
mas ninguém me ligou, não, tá?
Em nomeação política. É. Mas eu acho que o presidente Michel Temer não vai fazer isso.
É, tudo caminha para isso, sim. Então vamos ao nosso break. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do 3 e 1 desta sexta-feira. Até já!
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Anderson Costa, como é que está o trânsito aqui na capital paulista, Anderson?
Já bastante ruim, Patrick. Nós temos agora, de acordo com o aplicativo Waze e com a Jovem Pan, problema já em 52% das vias monitoradas. A marginal do Tietê, um péssimo caminho agora no sentido da rodovia Ayrton Senna. A lentidão começa ainda na saída do Cebolão e vai até o acesso à rodovia Presidente Dutra, motorista demorando bastante para cruzar a marginal do Tietê. Há problemas também agora no elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, há lentidão no sentido da Zona Leste, de ponta a ponta, desde a saída ali da Francisco Matarazzo até o acesso para o corredor, para a ligação Leste-Oeste, motorista enfrenta dificuldades. Temos também o registro de um acidente na Avenida 23 de Maio, nas proximidades do viaduto Santa Generosa, no sentido aeroporto, o trânsito carregado por lá, e há problemas também na jornalista Roberto Marinho. O motorista começa a enfrentar dificuldades no sentido do aeroporto a partir do cruzamento de passar ali sob o viaduto da Santo Amaro, e o trânsito vai mal até depois da passagem pela Washington Luiz, trânsito bastante difícil também pela jornalista Roberto Marinho nesta tarde de sexta-feira.
Estamos de volta com o 3 em 1 desta sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2017. Vamos a mais um tema aqui para discussão. Preso desde novembro do ano passado e alvo de mais uma investigação relacionada à Operação Lava Jato, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, quer fazer acordo de delação premiada. O ex-governador Sérgio Cabral estuda em negociar um acordo de delação como forma de tentar diminuir, né, o tempo em que ficará preso. Eu já vou com a turma lá do Rio. Vou começar agora com com o Andreasa. O Andreasa, o que se especula um pouco é que ele poderia se aproveitar do fato de Ike ainda estar, de ser considerado foragido pela PF, né? E com Ike na mira da Polícia Federal, Sérgio Cabral ganharia, digamos assim, um espaço para negociar uma delação. Você acha que ele tem muito o que dizer do que, com tantas digitais em tudo que ele fez aí no governo do Rio, Andreasa?
Ele não tinha nenhum interesse em fazer delação até então, porque achava que essa parte, por exemplo, da vida criminal dele poderia ficar preservada, né? Então, ele tinha algo a esconder. Uma vez que essa operação foi deflagrada e que essa participação Ike, que sempre foi evidente, todo mundo sabia que essa casa ia cair em algum momento, uma vez que se tornou público, talvez ele já não tenha muito mais o que esconder, e aí a delação se torna uma realidade. E aí, isso que você disse se encaixa, Patrick. Agora, talvez se inicie uma corrida entre Ike e Sérgio Cabral para aquele que fará a delação. Não me parece que haja, nesse caso específico, em decorrência da operação Eficiência. Espaço para delação dos dois. Então, ou é Ike ou é Sérgio Cabral. Eu, pessoalmente, e eu sei que isso não tem nenhuma importância, mas eu, pessoalmente, preferiria, em termos de conteúdo a ser apresentado, a delação do Ike Batista. Eu acho que o Ike Batista tem mais coisas a dizer sobre o Brasil, não só sobre o Rio de Janeiro, do que o Sérgio Cabral, cujos principais braços já estão presos. Não há nada que o Sérgio Cabral possa dizer que o Wilson Carlos, ou o Hudson Braga não possam dizer, entre outros. O Ike não. O Ike pode ser uma delação que nos leve finalmente à caixa preta, por exemplo, do BNDES.
Eu acho o seguinte, delação premiada é uma via de mão dupla. Ela tem de servir a quem está preso, mas tem de servir as investigações. O que que falta descobrir no caso do Sérgio Cabral e da mulher dele, gente? Nada. Até diamante em estado bruto já foi descoberto. É joia, é tudo. Está tudo dominado já. Não tem o que ele dizer para... E ele vai dizer sobre quem? Sobre quem está abaixo dele? Ele era o chefe da organização criminosa. Ele vai entregar quem estava abaixo, eu acho que isso não deveria servir de delação. Então, eu acho que no caso dele, ele tem de cumprir pena máxima, não tem o que delatar. Esquece. Ele iria se beneficiar, iria ser só um jeito dele ter progressão da pena sem a investigação avançar em absolutamente nada. E vamos lembrar que a situação dele se agravou muito porque dois peixes bem pequenininhos, uns doleiros, irmãos doleiros, ali Renato e Marcelo Chebar, fizeram a delação e entregaram essa rede de contas no exterior, inclusive no Panamá, por meio de um banqueiro lá do Rio, que o Sérgio Cabral tinha, e foram eles que entregaram o braço Ike Batista da história. Então, você pega um cara lá embaixo, que tinha uma pena pequena, que faz uma delação, que abre uma frente nova, toda uma frente ampla e nova na investigação. Esse cara merece se beneficiar da delação premiada. Agora, o chefe da organização criminosa, que desviou algo como mais de 100 milhões de dólares para o exterior, esse daí, amigo, cumpre sua pena aí, chora depois, chora em casa.
Ô Madureira, o Ike vai se entregar, você acha?
Olha, aguarda-se, né? Já ele está com reserva confirmada lá no Jorge Sank de Bangu. Né? O problema é que ele diz que ele está tentando negociar. Eu nunca vi isso, né? Negociar a prisão dele. Evidentemente, porque ele deve estar morrendo de medo, porque ele não tem curso superior, ele vai ficar na prisão comum. Sabe lá o que se vai fazer com o senhor Ike Batista, talvez a peruca dele, né, vá para o espaço sideral.
Vai ter que raspar, não vai?
Eu só queria lembrar que hoje...
Aliás, hoje é aniversário do Sérgio Cabral, sabiam?
Ah, é?
Pois é, eu queria lembrar que hoje é aniversário do Sérgio Cabral. Ele não vai, infelizmente, comemorar, ele está preso a outros compromissos, mas levaram lá para a porta do presídio bolo, vela, comemoração. E eu penso, pessoal, uma delação premiada do Sérgio Cabral tem outro aspecto, porque diminuir a pena dele, eu não sei se vale a pena. Hoje o melhor lugar para ele ficar aqui no Rio de Janeiro é na penitenciária, porque eu não consigo imaginar o Sérgio Cabral, mesmo em prisão domiciliar, na casa dele aqui, na Zona Sul, vão transformar a vida dos vizinhos no inferno e a vida dele também. O Sérgio Cabral não tem condições para o resto da vida dele de andar pelas ruas do Rio de Janeiro.
Gente, tem
essa
outra
que é a
coisa.
Verdade. Então,
outra coisa técnica também, ele está preso, Vera, junto com os cúmplices, com os comparsas, na mesma cela. E agora estão dizendo que todos querem fazer delação. Delação premiada não pode ser uma coisa combinada entre cúmplices. Isso aí já é tecnicamente imperfeito, isso daí. Os caras estão na mesma cela, eles ficam o dia inteiro, ah, eu entrego isso, você entrega aquilo. Que é isso, gente? Não é assim que brinca, né? Padrão Curitiba nessas delações, por favor. E agora acho que tem uma coisa que a gente tem que discutir aqui. E o Andreasa levantou essa bola ontem, eu queria jogar para ele de novo, voltar depois. Teve vazamento, sim, nesse caso do Ike, tá ficando cada dia mais claro, né? A ordem de prisão dele, do juiz Marcelo Bretas, é do dia 13 e só foi cumprida no dia 26. Em 13 dias, pô, dá para mandar até aqueles carros dele pro exterior, não é isso?
É isso, essa é a grande questão do momento.
Diga,
Andreasa.
Até do que tá. Oi.
Vamos só, o Andreasa, primeiro você, Andreasa, depois o Madureira conclui.
Certo. O juiz Marcelo Bretas decretou prisão no dia 13, a Vera falou, ele foi preso no dia 26. É óbvio que houve um vazamento, inclusive há a notícia, e isso é apenas uma especulação, e serve apenas porque, diante desse vácuo todo, as especulações surgem. Um dos advogados do Ike Batista, o Fernando Teixeira Martins, foi policial federal até 2015. Então já começa a especulação de que ele teria recebido uma informação de dentro e tal. Então, porque esse tipo de situação dá margem para isso. Eu queria fazer um paralelo curioso com o Alcaçuz, porque nós, só para registrar, hoje, supostamente, o batalhão de choque invadiu o Alcaçuz. Ike Batista, a prisão dele foi pedida pelo juiz no dia 13. Foi cumprida no dia 26, quer dizer, tentativa. 13 dias. Alcaçuz, a rebelião começou no dia 14. Polícia entrou no dia 20. Esse é o ritmo do Brasil, ruim. O ritmo Alcaçuz.
A gente está com um probleminha na comunicação do Andreasa, daqui a pouco ele conclui. Ô Madureira, vai você então no Rio ainda sobre essa questão, a gente vai refazer aqui o contato com o Andreasa.
Não, só quero lembrar hoje que a Malu Gaspar, que é a autora do livro do Ike, que inclusive nos concedeu uma belíssima entrevista no programa de ontem,
muito aqui.
Ela tuitou que quem recebeu, curiosamente, a Polícia Federal na casa do Ike Batista foi o Breno, que é office boy do Ike Batista, e que ela indaga, né, ficou curiosa, porque ele não mora na casa do Ike Batista e estava lá às 6 horas da manhã para receber a Polícia Federal. Isso é extremamente suspeito. Né? O que fazia o office boy do escritório do Ike Batista, na casa do Ike Batista, esperando a Polícia Federal, quer dizer, obviamente se livrando de várias provas. Isso é gravíssimo. E se a Malu Gaspar colocou lá no Twitter dela, ela colocou propriedade, né? Não é fofoca, não.
E vocês vejam que ele viajou, provavelmente, com um passaporte alemão que ele tem. Se ele conseguir embarcar dos Estados Unidos para a Alemanha, vai ser muito difícil extraditá-lo.
Não tem tratado de extradição entre Brasil e Alemanha.
Não tem um tratado de extradição.
É isso que eu queria colocar também.
Vai depender de um aval da Justiça da Alemanha, que pode até vir. No caso do Pizzolatto, Henrique Pizzolatto, ex-diretor do Banco do Brasil, que foi condenado no Mensalão e fugiu para a Itália, houve a extradição depois de muito tempo, porque até o Ministério Público italiano concordou que ele tinha usado a sua cidadania nesse caso para se blindar da justiça brasileira. Então, nesse caso, o Ministério Público de lá opinou a favor da extradição num caso raro. Agora, na Alemanha, as coisas são ainda mais demoradas, mais sérias essas coisas da justiça. Essa questão da cidadania alemã é levada mais a sério. Também não tem tanto caso de mafioso alemão como italiano que vai se esconder na Alemanha. Eu acho que a coisa se complicaria muito. Então, por isso, ele já está com um alerta vermelho da Interpol. Andreasa, você está de
contato
volta?
Contato estabelecido. Pode falar, Andreasa.
Não, eu estava fazendo uma comparação entre os 13 dias de ação, desde a expedição até a tentativa de prender o Ike, dos 13 dias de rebelião até exatamente hoje a entrada em Alcaçuz. É o ritmo do Brasil esse, é o ritmo Alcaçuz, essa coisa que se completa num...
Já o ritmo da nossa telefonia é quase
tivemos
tão ruim quanto dos
presídios. Tivemos problema no início já com o Madureira e agora estamos com essa conexão. De repente a gente faz o contato via telefone mesmo com o Andreasa para a gente tocar por aqui. Gente, vamos virar a página agora, Vera?
Vamos.
Então, depois de meses de negociação, a União e o Estado do Rio de Janeiro fecharam nesta quinta-feira um acordo para socorrer as finanças fluminenses e cobrir um rombo de mais de 26 bilhões em 2017. O plano, que depende do aval ainda do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa do Rio, envolve medidas duras, como um corte de gasto de 9 bilhões de reais e aumento do ICMS, além da privatização do SEDAI. E além de algumas outras privatizações, no caso. Vamos tentar discutir um pouquinho essa questão. Vamos começar lá com o Madureira, vamos para a turma do Rio novamente. É um assunto, claro, um assunto de preocupação nacional, mas vamos conversar com a nossa turma lá do Rio. Ô Madureira, e aí, você acha que vai passar ou não? Depende muito ainda da Assembleia, da Lege, do Congresso Nacional. O que você espera?
Pois é. Eu acho o seguinte, cara, o problema da Alerge é que eu não consigo ver no conjunto, é óbvio que existem deputados estaduais com compromissos reais com o Estado do Rio de Janeiro, mas a grande maioria da Alerge, na verdade, são negociantes da política, né? Então, inclusive comandados pelo senhor Pisciani, eu fico muito preocupado, né, do que está acontecendo, nas negociações que estão havendo para que se passe esse acordo. Agora, eu vejo isso tudo com muita dificuldade, porque não são pessoas exatamente comprometidas, e eu acho que eles não têm nem noção da magnitude do problema que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo hoje. Na verdade, é aquela famosa lei de Murici, cada um está tratando de si, de tratar do seu. Né, o Estado do Rio de Janeiro que se dane. E o que a gente está assistindo aqui no Estado do Rio de Janeiro é a preview, né? O antecipado do que vai acontecer nos demais estados da federação pouco a pouco. Isso que me deixa preocupado. Agora, o Estado do Rio de Janeiro não tem alternativa, ou é isso ou é isso.
Agora sim, o contato com o Andreasa restabelecido. Vai, Andreasa. Tá ouvindo bem?
Eu tô.
O telefone agora, né?
Quero pedir desculpa a vocês, aos parceiros e aos ouvintes por esse problema. Acontece. Fico irritadíssimo quando eu não consigo participar do programa por um segundo. Fico furioso, então preciso me restabelecer aqui.
Eu sei o que é isso, Andreasa.
Estou solidário a você.
Estou solidário a você.
Mas complemente você, Andreasa.
Não, deixa a Vera falar e depois eu falo, tá, porque eu estava fora do assunto.
É, e aí, você acha que passa pela Alerje, pelo Congresso? Foi bom para o Estado, Vera?
Bom
para
o Estado, mas ruim para o governo federal, no momento que o governo quer dar um sinal de ajuste fiscal nacionalmente, ter de socorrer um Estado é um péssimo sinal. E isso vai acontecer com os outros, que vão vir aí na sequência. Então, podemos esperar a mesma coisa para Minas, a mesma coisa para o Rio Grande do Sul, e assim o ajuste fiscal vai sendo adiado, né? Vamos ver se o governo do Rio vai conseguir cumprir essas contrapartidas que são bastante duras. Ele tem que promover um corte de 9 bilhões anuais. Não é pouca coisa. Eu não sei se ele tem esse apoio político para aprovar um pacote que possibilite promover esse ajuste, e também vai ter de promover um ajuste de tributos. Então, a população vai pagar, vai se insurgir contra isso. Vamos ver a privatização da SEDAI, que é uma coisa boa, porque é um foco de corrupção, mas vamos ver quem vai querer comprar uma empresa bichada como essa, né? E tem prazo. E a privatização é uma condição para você continuar recebendo os outros benefícios do pacote. Então, até o professor Raul Veloso hoje falou que essa cláusula talvez merecesse ser ajustada de uma outra maneira. Você passar uma parte das ações para um fundo que possibilitasse o governo receber a ajuda e sustar o pagamento da dívida enquanto a empresa não era privatizada. Porque pode ser que esse ativo vire um mico, ninguém queira comprar e isso impeça o acordo de andar. Eu acho que ele ainda depende de muitas variáveis para se tornar uma realidade, viu?
Agora sim, Andreasa, complemente aí.
Eu não sei se vocês comentaram sobre a ideia já declarada do Pezão de recorrer ao STF por uma liminar que antecipe, né, a autorização, pelo menos de parte desse acordo, que precisa ser avalizado pelo Legislativo. Eu espero, sinceramente, que o governo federal já disse que não vai participar disso. está certíssimo. Eu espero sinceramente que o Supremo Tribunal Federal não legisle mais uma vez e que deixe claro, ao contrário do que a ministra Carmen Lúcia fez no começo do ano ou no final do ano passado, que diga, isso não é função nossa, cabe ao parlamento resolver, isso é fundamental. Esse acordo é, sem dúvida nenhuma, necessário para o Rio, ele é duríssimo para o Rio, e eu fico feliz que a SEDAI esteja nos planos, a venda da SEDAI, mas precisa dizer também que é um bico na lei de responsabilidade fiscal, esse acordo precisa ser dito, porque ele permite, entre outras coisas, que o Estado tome empréstimos para quitar a folha de pagamento. Um Estado endividado como o do Rio de Janeiro poder tomar empréstimo é um bico na lei de responsabilidade fiscal. Isso precisa ficar claro.
É, não tem muita saída também, né, Madureira? Esse pacote vai ter que ser aprovado de qualquer maneira, né? A gente já falamos da crise do Maracanã, enfim, do Estado como um todo.
O
Andréza
tem toda a razão. Mas o André tem toda a razão nesse aspecto, que você não pode desrespeitar uma das grandes conquistas brasileiras, que foi a lei de responsabilidade fiscal. Isso é gravíssimo. Isso é um ponto realmente muito importante, né? Você dar um bico na lei de responsabilidade fiscal. E com relação à privatização da SEDAI, mico ou não, aquela história. Quando todo mundo sabe que você precisa vender algum ativo, uma propriedade sua, porque você está passando sufoco, porque você precisa de dinheiro, ninguém vai pagar o que ela vale, o valor que ela tem. Você vai, olha, tenho a metade aqui, quer? Eu tenho. Quer ou não quer? É o que vai acontecer, vai se vender a SEDAI a preço de banana. E paciência, porque essa é a lei do mercado, né? O Estado está precisando de dinheiro. Os eventuais compradores vão comprar isso, como se falava antigamente, na bacia das almas.
Agora, eu acho um absurdo, pera só um minutinho, acho um absurdo, o governador Pezão mal assinou, mal chamegou ali o acordo, que vai dar uma tremenda colher de chá para um governo irresponsável, já dizer que vai ao Supremo para obter a antecipação desses recursos. Isso é um absurdo. O acordo, gente, é um acordo em que as duas partes têm de ceder e têm de cumprir o seu... Isso aí já deveria ser o suficiente para inviabilizar o acordo, se a coisa fosse séria. Se você fecha um acordo e se compromete com as cláusulas, no dia seguinte você vai bater a porta do Supremo, primeiro que o governador Pezão deveria esperar para bater a porta de algum tribunal, porque corre o risco de lembrarem que ele era aliado e membro do governo Sérgio Cabral e mandarem prendê-lo. Então, eu acho que ele deveria pensar duas vezes.
Vai, André.
Fala, André.
Não, eu ia dizer o seguinte, mas eu ia falar sobre a privatização da Petrobras. Oi, estou falando. A privatização
Vai da SEDAI também.
Desculpa, estou falando da SEDAI. A privatização da SEDAI é a prova acabada, mais uma, de que no Brasil não se faz privatização por convicção, né? Compromisso com a diminuição do Estado, mas por necessidade de fazer caixa. E aí, nesses casos, é isso que o Madureira falou, é sempre em situação de desespero, a empresa é vendida por valor abaixo do que seria se houvesse um programa sério de privatização nesse país.
Tá certo, gente. Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, então, com mais temas aqui no 3 em 1. Até já.
O novo Peugeot 208 vem com um novo motor THP de incríveis 173 cavalos.
Mas o que você vai gostar mesmo é o novo motor 1.2, o mais econômico do Brasil. Ou será a sensação indescritível de dirigir do Peugeot iCockpit?
Chegou o novo Peugeot 208. Aproveite. Versões com motor 1.2 com entrada e taxa zero em 36 vezes. Dirigir pode ser extraordinário. Vá a uma concessionária e agende um Emotion Drive. Na cidade, somos todos pedestres. Peugeot.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Atualizando o mapa de congestionamento aqui em São Paulo nesta sexta-feira, Anderson Costa, situação agora, Anderson.
Ainda difícil, Patrick. Nós temos agora 48% das vias monitoradas pelo Waze e pela Jovem Pan com problemas. A Avenida Rebouças, no sentido marginal, trânsito travado a partir da Oscar Freire até a chegada já à Avenida Eusébio Matoso. Depois que o motorista acessa Eusébio Matoso, a situação permanece ruim. A ligação leste-oeste também não é uma boa opção agora, rumo à zona Zona Leste, desde a Praça Roosevelt, desde a Consolação, até a chegada ao viaduto Alcântara Machado, o motorista enfrenta dificuldades. O corredor Norte-Sul tem problemas rumo ao aeroporto, nós já registramos aqui um acidente envolvendo carro e moto nas proximidades do viaduto Santa Generosa, e por isso o trânsito não está fácil pelo corredor a partir da saída do Vale do Anhangabaú até a chegada à região de Congonhas, o motorista enfrenta problemas. E a Avenida Pacaembu também não é uma boa opção agora, o trânsito difícil rumo à marginal do Tietê, a partir da passagem ali pela Praça Charles Miller, o motorista vai enfrentando dificuldades, o trânsito vai mal até a região do viaduto Pacaembu, tudo congestionado pela Avenida Pacaembu. Sexta-feira de trânsito muito difícil na capital paulista.
Estamos de volta com o 3 em 1 e, bom, antes de começarmos esse terceiro bloco, queria contar uma novidade para vocês. Na semana que vem, né, Vera, você vai acompanhar lá de Brasília a eleição, a presidência da Câmara dos Deputados, a presidência também do Senado, marcado para o dia 2, né? É isso,
dia
Vera?
Dia 2, dias 1º e 2, o 3 em 1 vai ter um link em Brasília.
Vocês vão me deixar sozinho aqui, aí você vai me abandonar.
Sozinho, vou te abandonar, Patrícia.
Vamos fazer uma conexão Rio-Brasília, então.
Exatamente.
Então, tá. Aliás,
Vera?
Então...
Vera...
Diga.
Fala, Vera. Você não se comportou direito, não fez o dever de casa, respondeu o papai e a mamãe, vai ficar de castigo 2 dias em Brasília, na Câmara dos Deputados.
Eu gosto, pior é que eu gosto.
Pior que você morou um tempo lá, né, Vera?
Melhor.
Então, aliás...
Não na Câmara dos Deputados.
Então, já que a gente está falando lá do clima de Brasília, e nunca é tranquilo, né? A Vera com certeza cobriu muitas eleições lá, presidenciais para as duas casas. O nosso José Maria Trindade, por imagem, agora, para quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, participa aqui do nosso 3 em 1. Ô Zé Maria, começando com a Câmara, Rodrigo Maia leva essa, Zé?
Ah, sim, isso já está escrito, né? Eu, Patrick, sou um tipo de morador daqui, olha, do Salão Verde da Câmara dos Deputados.
Conhece, né? Bem, né, velho?
Ah, ganho o meu pão de cada dia aqui correndo atrás de excelências, né? Olha, hoje é um dia tranquilo aqui em Brasília, estou vindo inclusive do Supremo Tribunal Federal, a presidente ministra Carmen Lúcia recebeu os filhos do ministro Teori, levou o Leandro Daiello, o diretor-geral da Polícia Federal, para explicar ali os detalhes até reservados sobre o acidente, e eles já estão pegando os pertences pessoais do ministro Teori Savaski e também entregando o apartamento funcional. E a presidente deve decidir sobre a homologação da delação da Odebrecht, que hoje ouve os depoimentos. Aqui na Câmara dos Deputados está tudo tranquilo, mas aparentemente fora daqui as conexões correm soltas, né? Já que todo mundo sabe que Rodrigo Maia será o próximo presidente da Câmara, será reeleito, e no Senado Eunício Oliveira será eleito presidente do Senado Federal, a disputa brava agora está nas vice-presidências e secretarias da Câmara e Senado. Onde há poder, há disputa. Olha, Madureira, a coisa aqui não é tão ruim, não, porque o pessoal briga para vir aqui pisar nesse tapete verde, viu?
Não, ô Zé Maria, eu amo Brasília. Minha sogra mora em Brasília, fica a 1.800 quilômetros da minha casa. Adoro Brasília.
Pois é, então me espera que eu vou estar aí na semana que vem, Zé. A gente vai trazer muita gente aqui para o link do 3 em 1. Você vai fazer, vamos fazer a questão que você participe aqui com a gente de novo. Bem-vindo ao programa, obrigada pelas suas informações. Bom,
obrigado,
é isso,
a todos,
né?
Um grande abraço.
Tá quase tudo decidido já?
Tá tudo decidido?
Eu acho que...
O Eunício no Senado, né?
Eunício no Senado, Rodrigo Maia na Câmara, não deve ter muita surpresa. A única surpresa que poderia ter, eventualmente, era a judicialização do processo depois. Mas eu tô duvidando, eu acho que o Zé Maria concorda comigo, que o Supremo, depois do leite derramado, vá fazer algum tipo de mudança, né, Zé?
O Zé já...
Essa é a tendência.
Essa é a tendência, né, Zé?
Então, eu acho que o fato vai ser consumado mesmo. O Andreas já está com aquela cara de fastio dele, porque ele não gosta desse assunto. Diga, Andreas.
Não, esse assunto está consumado, né? E é um assunto muito chato. Essas pessoas não estimulam em nada. Mas eu queria fazer uma observação que é gravíssima, porque ela esconde, ela embute um perigo muito grande. Nós não falamos ainda o nome de Renan Calheiros neste programa em 2017. Algo muito grave pode estar sendo tramado.
É verdade, é verdade. Ele não vai sair de cena.
Será que ele vai para a Alemanha, André?
Olha, peruca ele tem, que nem o Ike. É a única coisa em comum, eu acho, por enquanto. Mas acho que passaporte alemão ele não tem.
É um belo implante, na verdade.
Feito nas ondas da FAB, né? Exato. Ele foi de avião da FAB fazer o seu implante. Exatamente. Na carapinha.
Então deixa eu me despedir do Zé Maria. Ô Zé Maria, então semana que vem a Vera tá aí para acompanhar com você essa eleição, tá bom?
Perfeito.
Tchau, Zé.
A disputa, como eu disse, está aí nos cargos da mesa diretora e Renan vai para a liderança, Vera. Se for reeleito em 2018, é candidato de novo à presidência do Senado.
Ninguém
é isso?
Merece. Obrigado a todos. O Brasil, o país do eterno retorno.
Um abraço, Zé. Bom, vamos ao nosso último tema desta sexta-feira, a tragédia da Boate Kiss, incêndio que matou, né, 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, está completando nesta sexta-feira, 4 anos sem que nenhum acusado tenha sido condenado por homicídio. Um absurdo, né? Tanto tempo já e até uma tragédia dessa proporção, né? Vamos começar com o Madureira lá no Rio de Janeiro, sem que ninguém tenha sido preso até agora, né, Madureira? É um absurdo isso, né?
É um absurdo. O Brasil é o país dos absurdos, Patrick, porque os escândalos, os malfeitos, as injustiças, elas vão se repetindo, elas vão se substituindo, tomando a atenção da opinião pública e nada se resolve. Você não vê os punidos, né, as pessoas serem punidas, os responsáveis serem condenados. A sociedade vai acumulando, e eu acho que isso que tem acontecido, né, ao longo dos últimos tempos, é um acúmulo de injustiças, de escândalos, corrupções, malfeitos. Eu acho que a gente está chegando a um ponto de quase uma ruptura, né? A sociedade não aguenta mais viver num país, né, onde o que impera é a injustiça, a iniquidade, onde você vê as pessoas responsáveis por tragédias andarem aí pela rua, livre, leve, soltas, a custas de chicanas jurídicas, né? De bons advogados, né? É impressionante hoje no Brasil. Tivemos que construir também presídios para bons advogados, né? Porque é óbvio que existe, com toda a categoria, aqueles bons profissionais. Mas a quantidade, né, de defensores, entre aspas, né, que encontram brechas na legislação para manter as pessoas livres, para empurrar com a barriga essas questões. O que vai acontecer, pessoal, Vera, Andreasa, Patrick, daqui a pouco vai aparecer uma outra Boate Kiss, uma outra tragédia. A gente vai ficar comovido, vai se emocionar, vão haver os heróis, mas os culpados, esses vão continuar livres, leves e soltos. Infelizmente, é assim que funciona o Brasil, pelo menos até hoje.
O Andreas, e o que não falta é gente para ser punido numa tragédia como essa, né? Porque tem o próprio poder público que não fiscalizou a casa, tem até a questão envolvendo o corpo de bombeiros, tem o dono do empreendimento, tem a banda, quer dizer, e tanto tempo já se passou e nada até agora, né?
É uma tristeza muito grande esse assunto, né? E o pior é que quem já frequentou boate, quem frequenta ainda hoje, sabe que cada boate no Brasil é uma kiss em potencial.
Concordo.
Espremidas, em subsolos, sem saídas, nada se mudou nesse sentido também. Também não se educa, não se aprende, não vai pra frente. Mas eu queria fazer um elogio, porque a imprensa, no caso da Boate Kiss, fez e faz realmente um trabalho extraordinário. Nunca deixou de cobrir esse assunto. Sempre fez a cobertura, a evolução, denunciando inclusive a impunidade. O caso da Boate Kiss é mais uma prova, mais um exemplo de que uma operação como a Lava Jato, com a sua eficiência e sua capacidade de ação e de prisão, é exceção no Brasil. A regra, minha gente, a regra neste país, e não há nenhum indício de que isso mudará, mesmo com a Lava Jato, infelizmente, a regra é a impunidade.
É verdade, ele está certo e tem um descompasso de poder de investigação e de articulação entre as instâncias, no caso da Justiça e do Ministério Público Federal, e da Justiça e os Ministérios Públicos Estaduais, que ainda são muito desfalcados, muito ruins. Nesse caso da Boate Kiss, tem uma atuação muito nefasta do Ministério Público, porque eles não só tiraram vários indiciados da lista, não ofereceram denúncia contra vários dos indiciados, indiciados por responsabilidade, principalmente os funcionários públicos responsáveis ali, os que concederam alvarás e licenças, como também estão processando as famílias das vítimas, e esses processos andam mais céleres do que os processos contra os responsáveis, né? O que é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Todos os indiciados estão soltos, não tem ninguém cumprindo pena, e esses processos por calúnia e difamação contra famílias das vítimas, que estavam indignadas justamente pela omissão e pela impunidade, esses estão andando a passos rápidos, porque foram movidos pelo Ministério Público. Então, é um caso em que a Justiça está agindo contra as vítimas, claramente. Não só a Justiça, como os outros agentes aí do sistema judiciário, a começar pelo Ministério Público. Então, eu acho que é um caso que mereceria uma atenção federal, mereceria uma atenção do CNJ, do CNMP, de órgãos de controle externo, tanto da magistratura quanto do Ministério Público, para ver o que está havendo ali, porque não se justifica uma tragédia clara ali, em que morreram 262 pessoas 42. Dentro de uma boate, não tem uma punição 4 anos depois, não pois tem nada que justifique isso.
Será que ninguém vai ser punido, vocês acham aí, pessoal do Rio?
Olha, se até agora, passado 4 anos, nada aconteceu, como disse a Vera muito bem, quem tem mais chance de ser punido são justamente aqueles, os parentes das vítimas, cara, só tenho a lamentar, né? A juventude que morreu lá pisoteada, queimada, no pânico, essa não volta mais. Né?
Vai, Andréa.
Punidos foram as vítimas, punidos estão eternamente seus parentes, os responsáveis estão soltos, a justiça não age, é mole. Eu sinto muito, esse foi um caso que realmente me perturbou muito e é o Brasil, gente, é o que eu digo, eu sou pessimista por causa de exemplos como a Boate Kiss, a Lava Jato é a exceção, mas não prospera, infelizmente, o Brasil é a Boate Kiss.
Se você for ver, tem outro fator...
Mas a nossa luta é mudar o Brasil.
É. Tem um outro fator importante nesse caso. E é o Cuco. Então vou deixar de falar outro fator importante, porque a gente tem música hoje, é importante. Tem uma marchinha, o carnaval tá chegando. Hã?
Acho que antes do Cuco tem um recado lá também, do Madureira lá. Na Suíça,
não,
né?
A indústria relojoeira suíça está em crise, já demitiu mais de 5% dos funcionários. Esse Cuco deve ser demitido, hein? Cuidado, Cuco.
O Cuco tá correndo risco. Pessoal, nossa música de encerramento hoje já é pré-carnavalesca. O carnaval tá chegando, o pessoal das marchinhas não perde tempo e o prefeito João Dória já é vítima de uma marchinha de carnaval aqui sobre sua guerra com os grafiteiros e pichadores. Solta o som aí.
Muito bom, vamos ouvir.
Eu quero ver seu pinto inteiro, o muro de Moema até o Brás, pra cidade ficar mais top. Na 23 e na Faria Lima, de fantasia pra dar mais.
Tchau, pessoal.
Tchau, gente. Bom fim de semana. Até segunda.
Tchau, João Dória. O João Dória se abarra em uma pintada, hein?
Tchau, Brasil.
Martinho. Até segunda.
Tchau, pessoal.
Depois vindo no centro, eu te faço um convite. Esqueça essa bobagem de grafite. Esse muro fica muito mais bonito com um quadro do Romero Brito. Pinto na ponte, pinto no muro, pinto de branco ou pinto mais escuro. Pinto de fora e pinto dentro. Pinto na moda e depois pinto no centro. E te faço um convite. Esqueça essa bobagem de grafite.
Tchau, gente. Bom fim de semana.
Com o quadro do Romero Brito. Com o quadro do Romero Brito. Jovem Pan.
Aproveite a última semana da grande liquidação Telha Norte. Procure pela etiqueta vermelha e compre milhares de produtos com até 70% de desconto. É a oportunidade que você precisa para terminar a sua obra. E na compra de pisos das marcas participantes, somente neste final de semana, você leva argamassa grátis. É isso mesmo, argamassa é grátis. A cada 15 metros quadrados de piso, você leva um saco grátis de argamassa. Aproveite também as condições do cartão Telha Norte. Pague em 10 vezes sem juros ou 24 vezes fixas. E mais, a Telha Norte cobre qualquer oferta da concorrência. Vem para a Telha Norte. Você feliz é nosso forte.
O novo Peugeot 208 vem com o novo motor.